Secretário, eu sei que há muita coisa ainda que precisa ser definida, mas em linhas gerais, como que deve ficar o desenho do sistema de ônibus em São Paulo?
Olha, nós devemos ter uma rede que segue a diretriz de três sistemas, sistema distribuidor, o sistema local, o sistema estrutural, oferecendo, portanto, um serviço em regime de sistema, com atores especializados, favorecendo a capilaridade, favorecendo a melhor oferta de viagens e uma melhor eficiência com diminuição de sobreposições de linhas.
Em relação ainda ao CCO, ele vai ser excluído agora dessa licitação, até foi uma determinação, uma sugestão do Tribunal de Contas do município. Como que vai ficar o CCO? Vai ser a responsabilidade da Prefeitura? Vai ter uma licitação só para o CCO?
A nossa visão sobre o sistema de operação é que a SP Trans deve ter um CCO de supervisão e fiscalização. A SP Trans não é operadora do sistema. Ela deve cumprir a sua atribuição, que é a de fiscalizar e orientar. Nós já temos um CCO funcionando e iremos, por esforço próprio ou por uma outra concessão, contratar a ampliação e a modernização desse CCO.
Então é a SP Trans que vai operar esse CCO?
Sim, o CCO de supervisão e fiscalização deve ser operado pela SP Trans. Os operadores terão os seus CCOs de operação.
Obrigatoriamente no edital.
Obrigatoriamente eles terão que ter centros de controle de operação. A função da SP Trans não é operar o sistema. Para isso, nós estamos fazendo uma licitação para contratar operadores. A função da SP Trans é diligenciar como supervisora, reguladora e fiscalizadora dos contratos. Olha, nós devemos, no mês de junho, publicar para consulta pública. O prazo de consulta pública ainda não está definido, mas não será inferior a 30 dias. Calculamos que, no segundo semestre, seguramente nós teremos a entrega das propostas.
Segundo semestre de agosto a
dezembro. Licitação é algo dinâmico que a administração não tem todo o controle sobre os seus eventos. É um processo democrático de participação na compra. A sociedade civil participa com impugnações, os interessados podem participar com recursos e também impugnações, os órgãos de controle têm autonomia legal para intervir. Portanto, a licitação é algo que a administração lança, mas é um processo democrático de participação. Ela sofre influências sobre as quais a administração não tem total controle.
E sobre a remuneração, sei que muito depende do edital e tal, mas parece que há uma mudança de filosofia, ao menos, dos critérios. Quanto é possível avançar nessa mudança da percepção da...
Nós queremos que a remuneração tenha uma... Claro, ela tem que remunerar os custos incorridos. Isso é fundamental para que o sistema seja equilibrado e, portanto, tenha condições de ser prestado, mas quer que uma margem da remuneração seja dependente de alcance de índices de qualidade. Que a remuneração dependa, uma parte da remuneração, referente, evidentemente, ao lucro, ela dependa, para ser alcançada, de que determinados índices de qualidade sejam cumpridos. Nós estamos incluindo, em relação ao edital anterior, índices de segurança. O envolvimento em acidentes no trânsito será um fator. Claro que o baixo envolvimento aumentará a remuneração e o alto envolvimento diminuirá a remuneração, e também um índice de avaliação dos usuários, que esse nós estamos estudando como fazer, ou por pesquisa ou por uma outra metodologia, mas a avaliação do usuário sobre o serviço daquele operador será determinante para que ele receba uma parte da remuneração.
No contrato atual já existe esses índices de qualidades?
Não. No contrato atual, a remuneração é meramente quantitativa, é pelo serviço prestado. Qualidade é tratada como penalidade. Nós queremos, claro, as penalidades continuarão sob alguns aspectos, mas na questão da melhoria da qualidade do serviço, nós queremos que sejam condições para a repercepção da remuneração.
Atualmente é passageiro transportado além dos custos do sistema, óleo, diesel, essas coisas?
Não, atualmente o valor do passageiro transportado reflete os custos do sistema. É quantitativo, transportou tantos passageiros, ele faz jus a um determinado valor. Este valor será, na próxima do contrato, ponderado com índices de qualidade.
Secretário, como mensurar, por exemplo, alguns índices, a gente ouviu de alguns operadores, por exemplo, não cumprimento de viagem, só que o ônibus fica preso num congestionamento que é alheio à interferência da empresa. Acidentes, às vezes o acidente não é culpa do motorista, como mensurar isso?
Claro, haverá critérios bastante objetivos, isso pode ser feito dentro da estrutura contratual da gestão do contrato. Você separar aquilo que o empresário não teve culpa nenhuma, evidente, daquilo em que ele tem alguma responsabilidade.
E todos os ônibus vão ter botão de pânico?
Todos os ônibus incorporarão ar-condicionado, incorporarão Wi-Fi, novos, todos os novos ônibus, incorporarão carregador de celular e o botão de pânico para que o operador possa acionar em situação de emergência.
Novos que forem entrando, sendo substituídos, vão ter que ter esses itens.
Terão esses itens.
E o prazo de contrato?
O prazo do contrato está sendo analisado. Há uma legislação vigente, essa é uma discussão que passa também pela Câmara Municipal, mas fundamentalmente pelo modelo econômico-financeiro que está sendo detalhado.
Essa legislação é de quanto tempo?
A legislação atual fixa em 20 anos.
Em 20 anos.
Na audiência se falou isso, né? Respeitaremos a legislação vigente, mas a Prefeitura vai se empenhar de alguma forma em propor projetos que alterem, por exemplo, sobre emissão de poluentes ou até o prazo de vigência do contrato?
Então, logo definido pelo modelo econômico o prazo ideal, evidentemente nós negociaremos com a Câmara Municipal, discutiremos com a Câmara Municipal a necessidade ou não de adequação. Agora, claro, respeitando a soberania dos poderes, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua atribuição, o Executivo tem uma, o Legislativo tem outra e nós respeitamos muito esta autonomia dos poderes.
Ok, então quando se fala de as decisões obedecerão à legislação vigente, é possível que essa legislação também seja alterada daqui até lá.
Essa é uma atribuição do Poder Legislativo que não compete a um secretário discutir. Nós cumpriremos a legislação federal e municipal em vigor, porque é um dever nosso se ater à legislação.
A tier dos empresários vai ser menor?
Não, pode ser.
Tá. A tier dos empresários vai ser menor?
Seguramente menor que 18%, é evidente. Não tem nenhuma que a tier do contrato de 2003. A realidade econômico-financeira é outra. A tier levará em consideração uma remuneração justa e os elementos macroeconômicos, especialmente a taxa de juros praticada.
Secretário, só mais uma questão. Alguns movimentos presentes aqui criticaram muito a forma como a audiência ocorreu e as respostas às questões foram... Vai estar no edital. O senhor gostaria de comentar esse posicionamento dele?
Eu vou dizer primeiro, muito feliz com a participação na audiência. Nós asseguramos mais de 160 perguntas. Seguramente pela via oral, nós não teríamos tempo para fazer tantas perguntas e dar tantas respostas. Segundo, é natural. Esta não é uma audiência sobre o edital, é uma audiência sobre as diretrizes gerais. Mas é natural que as pessoas façam perguntas sobre pontos que devem estar no edital. Então, nós não podemos, aqui é um procedimento formal que nós não podemos colocar o carro na frente dos bois, as coisas vão caminhando no seu passo. Estas pessoas terão toda a oportunidade de participar da discussão do que estará no edital, porque haverá um período longo, tranquilo para a consulta pública e todas as sugestões serão observadas e o que for possível, dentro da legalidade e do modelo econômico, ser incorporado, nós incorporaremos.
Valeu, pessoal.